Camada 8.
Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales.
E eu sou Antônio Marcos Moreiras. E o tema do programa de hoje é o empreendedorismo na área de redes. Esse é mais um episódio do quadro Fluxo Empreendedor. Vamos falar do mercado de telecom, na visão de um profissional da área que também é criador de conteúdo, influenciador digital no ramo.
Antes de irmos para a nossa conversa, gostaria de dar os avisos iniciais. Temos a 12ª Semana de Infraestrutura da Internet no Brasil, que vai acontecer do dia 24 a 28 de outubro de 2022. Muita gente tem perguntado se a Semana de Infraestrutura ia voltar para o presencial e a gente já tem data marcada, então anota aí na agenda. Temos também o X Fórum Regional Edição Norte de Manaus, Amazonas, que vai acontecer no dia 20 de maio de 2022. Temos, além disso, a Live Intrarede, que é sobre tecnologias emergentes aplicadas às redes, que vai acontecer no dia 25 de maio de 2022, às 10 horas da manhã, no nosso canal lá do YouTube. E eu gostaria também de pedir para o pessoal se inscrever na sua plataforma de streaming favorita para acompanhar os episódios do Camada 8. Se for via Spotify, clica lá no sininho. O episódio de hoje é o do Fluxo Empreendedor, e o convidado é o Thalisson Ferreira, que é o CEO na TES Marketing Digital. Mas muita gente conhece ele como o criador do canal do YouTube Loucos da Telecom e do podcast Cast dos Loucos. Então toca a vinheta e vamos para a conversa.
Fluxo Empreendedor.
Seja bem-vindo, Thalisson, aqui ao podcast Camada 8. E como já é de praxe, eu gostaria de pedir para o convidado se apresentar. Apesar de você ser amplamente conhecido aí no mundo de telecom, fala um pouquinho quem é o Thalisson e o que você faz.
Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz mesmo de estar aqui. Fiquei muito honrado com o convite. Eu sou Thalisson Ferreira, sou técnico em telecomunicações, técnico de fibra ótica. Trabalho no ramo de provedor há aproximadamente 10 anos e tenho um canal no YouTube focado em produzir conteúdo para provedores de internet.
Muito bem. Que canal que é esse, Thalisson?
É o canal Loucos da Telecom.
Legal.
Loucos
da Telecom. Estamos entrevistando o Thalisson do Loucos da Telecom hoje aqui no Camada 8, hein?
Será que o pessoal conhecia como Thalisson ou só como louco?
Cara, a maioria do pessoal me chama de louco nas feiras e tal. O pessoal já vem gritando, louco, louco, louco.
Mas é devido a alguma coisa aí a futebol ou não?
Não, cara, eu nem jogo bola.
Tá bom.
Nunca, nem FIFA não jogo. É mais pelas introduções dos vídeos mesmo, né? Que eu todo vídeo eu começo, salve louco, salve louco, salve... Aí o pessoal me vê na feira e fala, ô loucos, salve loucos.
Muito
aí
bom. Pegou. E Thalisson, o que te levou ao mundo da telecom, a trabalhar como técnico nessa parte de fibras óticas? Como que foi esse seu primeiro contato nessa área?
Cara, legal. Meu primeiro contato foi através dos meus dois irmãos. Eu tenho mais dois irmãos, que hoje são provedores de internet, mas na época eles entraram como auxiliar técnico na Vivo. Pô, e eu adorava ver eles assim, a vida que eles tinham lá. Porque eles passeavam de carro pra lá e pra cá, podiam almoçar a hora que quisesse, tinha um telefone ali no bolso. Tinha uma certa comodidade, que não é tanto assim, né? Você tem uma vida um pouco mais livre, diferente de quando você tá trabalhando dentro de uma empresa ali, né? Que você tem que bater o cartão ali, tá horário, você tem que comer aquele horário, você tem que ficar olhando para as mesmas pessoas sempre. E eu nunca gostei muito de rotina. Né? E eles tinham sempre uma vida agitada, indo em bairros diferentes, casas diferentes. Eu queria muito ver aquilo. E aí eles já estavam lá e eu falei, pô, me coloca aí dentro, pelo amor de Deus. Né? E aí foi nessa, entregando o currículo lá. E aí foi quando eu comecei como auxiliar técnico na Dominion, né? Na época. Né? Hoje não tem mais.
Que trabalhava para Vivo, que prestava serviço para Vivo.
Para Vivo,
então, exatamente. O que te atraiu foi ser um técnico de campo, foi poder trabalhar na rua.
Exatamente. Eu queria ter essa vida de trabalhar na rua.
Sabe? De trepar em poste,
De trepar em poste. Essa vida flexível. Por mais que, cara, no começo eu morria de medo de subir em poste. O quê? Eu morria de medo, minhas pernas tremiam, tudo e tal. Até que eu demorei um pouco ainda, alguns meses, para realmente começar a subir. Mas o que me atraiu foi isso, foi ter essa vida flexível, assim, no dia a dia, sabe? Flexível, porque é técnico, sabe?
No comecinho, você trabalhava já com fibra ótica ou era ainda com os cabos de cobre e tal?
Eu já entrei para ser auxiliar técnico de fibra ótica, já do projeto Vivo Fibra, já, né? Aqui na região de São Paulo. É, eu nunca tinha tido contato com telecom antes na minha vida. Eu trabalhava como repositor de mercado, com logística, os trabalhos comuns que tem aí hoje, né? Que tem aí, né? E aí eu queria essa vida e foi já como auxiliar de fibra. É, eu já via, como eu falei, eu já via meus irmãos lá com a máquina de fusão que eles levavam para casa. Eu via eles fazendo fusão, treinando, vendo as coisas e tal. Só que eu não colocava a mão porque os equipamentos são muito caros, né? Então estava na responsabilidade deles. E aí já foi no projeto já de fibra ótica, aqui em São Paulo.
Você não chegou a estudar antes, a fazer nenhum curso. Quer dizer, a tua formação foi na prática quando você entrou lá na Dominion?
Na Dominion. Cara, 100% na prática. Eu sempre adorei tecnologia. Eu sempre fui muito curioso por tecnologia, ver o que tem de lançamento de celular, de televisão, de som. Eu sempre amei isso, né? É uma internet rápida, sempre adorei navegar na internet. E o meu conhecimento era esse, só o básico de curioso. Eu nunca fiz nenhum curso. As formações que eu tenho hoje foram todas feitas dentro das próprias empresas, né? A Dominion mesmo, né? Ela fornecia alguns cursos iniciais, mas você trabalhava duplado com o técnico e ali você ficava ali 6 meses, 1 ano trabalhando duplado como auxiliar, né, de um técnico. E aí, em um certo momento, eles olhavam para você e falavam: bom, tá na hora já de você ser um técnico. Fornecia um curso ali de 30 dias, se eu não me engano, 15 dias, e aí você passava para técnico, né, na dentro da empresa. Mas eu não sei se eu posso ficar falando direto. Que eu
pode,
só
fica à vontade. Então tá. Casa sua aí.
Mas eu não me tornei técnico na Dominion. Eu sempre fui um auxiliar lá. Eu sempre pedia para eles me mandarem para fazer um curso de técnico. Eu queria ser técnico, eu queria muito ser técnico. Só que eles não mandavam pro curso, né? Não vem ao caso aqui, mas eles preferiam mandar uns...
Os menos loucos.
Os preferidos, cara, para ser sincero. É, os que tinham um chego a mais lá com o chefe e tal, eles preferiam mandar esse pessoal. E aí eu não me conformava com aquilo, porque eu queria ser técnico. E aí foi onde eu surgiu uma nova oportunidade. Meus irmãos já tinham saído de lá, né? Já estavam trabalhando numa outra empresa que era a Americanet. Então foi uma mãe para mim. E aí eu entrei na Americanet já como técnico. E aí, cara, mudou tudo. Porque na Vivo a gente fazia instalações de clientes residenciais, né? E já quando a gente entrou na Americanet, não. Eram só clientes corporativos. Não tinha essa de instalar cliente. E aí, pô, era... Você tratava com outro público. Em vez de eu trabalhar ali só da CTO para dentro da casa do assinante, eu comecei a trabalhar na rede. Então, ia atrás de rompimento, fazer roteamento de fibra, montar caixa de emenda. E aí, a Americanet foi uma verdadeira escola para mim mesmo. Ali, eu digo, onde eu realmente aprendi a trabalhar com fibra ótica foi na Americanet. E aí, eu passei como técnico e tal lá.
E aí, você ficou quanto tempo lá?
1 ano.
Que vida que muda rápido, né?
Cara, 1 ano. É bizarro, não é só comigo, não. Eu conheci muitos técnicos nessa minha trajetória, muitos auxiliares. E é engraçado que nenhum deles passa mais de 2 anos em uma empresa, né? Eles sempre acabam indo para uma outra empresa, ou para uma oportunidade melhor de salário, ou para uma oportunidade melhor de cargo, assim como foi... comigo, né?
E como que surgiu a ideia de criar o Loucos da Telecom? Foi na Americanet?
Não, aqui nem
fazia. Ainda tem mais tempo.
Nossa, cara, eu já trabalhei em tanto... já trabalhei em tanto provedor. E aí, depois da Americanet, a gente foi... trabalhou... Eu não sei se pode ficar falando o nome das empresas aqui.
Pode.
Pô, trabalhamos...
Você vai falar bem ou vai falar não, mal, aí é com você, né? Lembrando que esse daí é a opinião do Thalisson Ferreira. Quer deixar o endereço também para reclamações?
Não, todas essas empresas foram uma mãe. Eu só tenho que agradecer a todas elas pela oportunidade. Se não fossem essas empresas, eu acho que eu não estaria aqui hoje, né? Então, todas elas foram sempre muito honestas e muito boas, assim, com a...
Olha, Moreiras, como mudou o discurso agora.
É só Domínio aí que preferia os peixes lá. Queria todo mundo pertinho, todo mundo sabe disso. Bom, brincadeiras à parte, né? E aí trabalhei na WCS, a gente trabalhou fazendo roteamento para TIM, fechando o anel já depois como terceirizada, aí a gente já tinha um carro, e aí a gente já não trabalhava mais CLT, a gente trabalhava né, prestando serviço, né? A gente era quinterizada, sexterizada, porque tinha a primeira que eles passavam e aí depois eles só iam passando para as demais empresas com valor menor, claro, por serviço, mas a gente estava lá querendo esses serviços, né? E aí, depois desse mundo, a gente conheceu o mundo de pequenos provedores de internet. Meu primeiro pequeno provedor que eu trabalhei foi lá na cidade de Carapicuíba, né, que me deu oportunidade para mim e também para o meu outro irmão lá, que já estava nessa trajetória aí comigo. Meus irmãos sempre assim, a gente sempre trabalhou com telecom, ou nas mesmas empresas, ou empresas separadas, né? Então, eu sempre tive o apoio ali deles em tudo, ajuda, e também o primo também, minha família toda é loucura. Mas sempre ali, DIO para frente, né? A gente sempre trabalhou ali trabalhando com a rede externa mesmo, né? E aí, nesse pequeno provedor, eu comecei a acompanhar canais do YouTube e tal. Comecei a assistir muito YouTube, consumir muito YouTube. E aí eu falei, pô, cara, eu vou começar a gravar meu dia a dia também. Vou montar um blog, algo assim. Vi que na época tinha um blog que chamava Telecomunicações Online. Esse blog, ele não existe mais. Ele era uma página no Facebook. E aí, certo dia, eu mandei uma foto minha pra esse blog. Cara, me arrependo. Não me arrependo, na verdade. Me arrependo, não me arrependendo, né? Se não fosse isso, eu não tinha criado o Loucos da Telecom. Quando a gente trabalha em campo, a gente entende e conhece um pouco de como é a realidade do campo. E aí eu mandei uma foto assim, um pouco ousada, tava um pouco errado na foto mesmo, mas era normal, eu via todo mundo trabalhando daquela forma. Então, eu só mandei a foto e falei, pô, posta aí meu dia a dia. Aí o cara postou e falou, 10 erros para não se cometer.
Tava limpando a fibra na boca, né?
Cara, eu nem vou falar como é que era a foto aqui. Mas envolvia eu estar no poste com guarda-chuva de bermuda e tava chovendo. Entendeu? Mas isso acontecia. Quantas aqui nas redondezas aqui, quando caía, a gente trabalhava para o corporativo, né? Cuidava de empresas corporativas, quando caía o sinal, tinha um rompimento, podia estar o toró que for. Se a gente não subisse aquele link, a gente simplesmente era mandado embora e ponto, acabou e não tinha conversa. Mas isso tem mudado muito e tal, graças a Deus, né? E aí postei essa foto e tal, e eu fiquei muito mal, porque era só comentário negativo, mais de 1000 comentários negativos. E eu falei, cara, não é assim. Eu trabalho na rua. Pô, eu sei como que é o dia a dia do técnico ir lá e tal. Não é, isso aqui tá muito... Aí eu criei a minha. Eu falei, pô, eu vou fazer o meu blog. Como que eu faço? Ah, Telecom dos Loucos, não sei o quê. Pensei em alguns nomes e no final saiu o Loucos da Telecom. É um nome no início... O Loucos, ele não representa a pessoa ser louca e trabalhar de qualquer jeito. Mas sim a pessoa ser apaixonada por aquilo que ela faz, né? Pô, eu sou louco, não tem o do Corinthians lá, que é o...
Sabia que ele ia falar.
O bando de loucos, loucos por ti, Corinthians. Não é que os caras loucos, é porque eles têm amor. Eu nem sou corintiano, sou São Paulino. Mas eles, né, é uma forma de amor. Então, Loucos da Telecom, quando eu criei ali, era para demonstrar uma forma de amor. Pô, eu sou louco por isso daqui que eu faço. Reunião de família, churrasco de família, a gente só fala disso, eu e meus primos. Encontro os amigos, meus amigos é do Círculo de Telecom, a gente só fala disso. A gente só pode ser louco, né, velho? Fala sério. Então... E aí foi daí, nesse pequeno provedor, que eu criei o primeiro a página no Facebook, né, Loucos da Telecom, onde eu queria me promover. Tô só falando. Posso só falar ou vou interromper?
Não, fica tranquilo. Não, pode falar à vontade.
Se quiser interromper,
então, começou com uma página do Facebook, já começou com o nome que é o que você usa hoje, que é o Loucos na Telecom.
Exatamente, exato. Começou com a página e o engraçado é que eu queria ser famoso. Eu não queria que os outros fossem divulgar os outros. Porque eu falei, pô, os canais do YouTube é pra se autopromover. As páginas são pra... Eu quero me autopromover, eu quero ser famoso.
Mas você já era famoso pela foto?
Ah, era, mas... Não, porque ele tampou meu rosto. Ah, então ninguém...
Pra te preservar, ainda, né? Com tantos
bem.
Erros, né?
Obrigado, cara.
Mas você ficou, tipo, meio chateado com o cara, porque você achou, tipo, ele não tá mostrando a realidade. A realidade é mais parecida com isso daqui que eu mostrei na foto, e ele tá colocando um mundo ideal lá, como que isso aqui fosse o que não acontece no dia a dia. Você queria mostrar, além de ser famoso, além de se tornar famoso, você queria mostrar o dia a dia dos caras de telecom.
Exatamente, cara. Quando eu digo que eu queria ser famoso, não é tipo, não, eu tenho que ser famoso e tal. Eu queria promover o meu dia a dia, né? Porque era justamente isso. Tinha a glamorização da coisa. E eu falava, não é assim, cara. No dia a dia eu tô pegando cabo que caiu no esgoto, que caiu na bosta do cachorro e passou. E tá tendo uma glamorização da coisa. Essa é a vida do técnico. Trabalhar na chuva, no sol, entrar na casa do cliente, ser ameaçado por uma arma, por uma faca, o cara não deixar você sair da casa dele enquanto você não resolver o problema da internet. Isso é real e acontece todos os dias. Todos os dias. E aí eu comecei a mostrar isso. Galera, olha isso aqui, que loucura. Eu tô em cima aqui de uma laje, todo torto aqui, tentando fazer uma fusão aqui para voltar esse cliente. E o que aconteceu? O pessoal começou a se identificar e começaram a me mandar relatos lá na página do dia a dia deles também. Posta a minha foto aí, loucos. Posta a minha foto aí, posta o meu vídeo. Posta o meu... Eu falava, eu não vou postar o seu vídeo, cara. Eu quero...
É eu que quero aparecer.
É. E aí, cara, eu falei, não, meu. O Loucos da Telecom, ele tem que ser maior que isso, né? É um nome legal, tá. Tem uma galera seguindo aqui. E aí eu comecei a fazer isso. Eu comecei a divulgar as fotos do pessoal, os vídeos que o pessoal me mandava. Aí já era. Aí o negócio só decolou, assim. Todo mundo queria aparecer na Loucos da Telecom.
Mas você começou a Loucos da Telecom sozinho ou foi ali com seus irmãos, como você contando, ou com algum amigo?
Sozinho, cara. Ninguém queria saber, não. Até um pouco pelo nome, né? Que o nome, até hoje, por o nome ser Loucos da Telecom, as pessoas acabam associando a um nome que é só loucura. E não é, né? Quem realmente conhece, entende e sabe que não é. É quem conhece mesmo o trabalho, né? E aí você fala, pô, Loucos da Telecom? Não. Mas aí os técnicos abraçaram de uma tal forma que foi absurdo. Mas foi eu sozinho, sempre fui eu.
O Loucos, ele nasceu no Facebook e depois ele migrou pro YouTube e ele tá em alguma outra plataforma também. Como que tá isso daí?
Sim, então, começou no YouTube, perdão, no Facebook, né, a página lá que eu criei. E aí depois eu comecei a trazer esse conteúdo para o YouTube. O início dos conteúdos eram, sei lá, 10 coisas que todo técnico de telecomunicação faz. E aí era eu me filmando lá dentro do carro, tipo, olha só, aquela caixa foi eu que montei. Olha aquela CTO ali, foi eu que montei. Aquele cabo ali foi eu que passei. O cara dirigindo e falando isso. Que era a gente fazia isso. Faz hoje, até hoje ainda, né? E aí contando coisas do dia a dia. Não verás o seu filho crescer. Me contando os 10 mandamentos. E aí o cara indo trabalhar de manhã, dá um beijo assim na filha pequena. E quando ele volta à noite, a filha já tá grande, sabe? Eu era meio que isso, eu gostava meio que de brincar com isso, né? E aí foi primeiro depois pro YouTube, os primeiros vídeos foram nessa pegadinha assim, mais clean, mais de boa, mais humorístico mesmo. E aí depois a minha última rede social que eu fui foi o Instagram. O Instagram acabou sendo meio que um espelho ali do Facebook, né? Porque o pessoal também queria aparecer no Instagram. Então, Facebook hoje, pra ser sincero, cara, tem muita coisa acontecendo lá. Mas não é mais a principal mídia. Hoje eu considero o Instagram, de fato, né? Para publicação, para stories, porque é uma mídia muito mais rápida, muito mais fácil de você interagir, comunicar, da pessoa clicar, arrastar para cima, você direcionar ela para algum lugar e tal. Então, aí foi, né? Facebook, YouTube e, por último, Instagram.
Mas você tem também um podcast agora. Ou ele funciona dentro dessas plataformas também, dentro do YouTube... Ou usa alguma outra plataforma? Como que é isso?
Cast dos Loucos, cara. O Cast dos Loucos foi uma ideia muito louca, né? Tudo que eu faço é sempre uma ideia muito louca que o pessoal sempre vai olhar e fala, meu, você é doido, velho. Isso aí não vai dar certo, não. Não tem como isso dar certo. Mas eu sempre acreditei nas coisas que eu proponho a fazer. Pelo menos eu vou e tento. Se deu errado... Deu errado, mas eu fui lá e tentei. E o Cast dos Loucos não foi diferente. Bom, o conteúdo cresceu, eu comecei a gravar vídeos mais qualificativos para YouTube, graças, assim, a grandes amigos e parceiros que eu tive nessa jornada. Eu trabalho com as mídias sociais já há praticamente 6 anos que eu estou produzindo conteúdo para a internet, né? E aí começou com os vídeos depois qualificativos, como montar uma CTO, como não sei o quê. Mas ainda assim, no início... Cara, eu sou um cara de campo. Eu sei como funciona o campo. Como montar uma CTO, porém, só com essas 3 chaves aqui. Quando pegava fogo num poste, aí juntava aquela fileira de carro, era um pedindo ferramenta emprestado para outro, porque literalmente não tinha. Então o cara tinha meio que se virar como ele tinha que se virar ali mesmo na rua. Então eu trazia uns vídeos bem, ó, como você vai montar essa CTO, porém você só tem essas ferramentas aí no dia a dia. E os comentários eram, louco, eu não tenho nem essas ferramentas. E aí os vídeos foram crescendo, qualificativo e tal, fiz muita live bacana, live sobre DWDM, live sobre sobre pré-com, GPOM, tudo sobre link dedicado, onde eu trouxe uma pessoa que vende link dedicado, foi no caso lá os amigos lá da Zap, né? Cara, foi muita live qualificativa. Eu sempre trazia... Eu sou um cara do campo, eu não sei tudo. De fato, eu não sei nada praticamente, cara. Mas eu sempre tive um bom relacionamento com as pessoas. Então, quando eu queria falar de um determinado tema, eu sempre trazia alguém para falar. Pô, cara, eu quero falar de DWDM, mas eu não sei DWDM, eu vou trazer um profissional. Ia lá, convidava e o cara vinha. E aí tá, o conteúdo cresceu, comecei a participar de muito evento, muita feira, começou meio que virar o meu negócio. Bum, o que aconteceu? Pandemia. Acabou o evento, acabou tudo, acabou o presencial, minha vida. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou produzir conteúdo agora se não pode mais ir pra rua? Na época eu criei, eu assistia o Flow Podcast, assisto até hoje, assisto e ouço o Flow Podcast, que era o maior podcast na época. Os caras tinham meio que acabado de iniciar. Eu sempre fui muito observador nas coisas da internet, nas coisas do YouTube. E aí eu falei, tá aí, vou fazer um podcast. De cara, Cast dos Loucos. É isso, vou fazer um podcast e pronto, acabou. Tá, mas como eu vou fazer um podcast sendo que eu não posso unir as pessoas, né, velho? E a maioria das pessoas que eu conheço, eu tô em São Paulo, é sempre espalhado pelo Brasil, né, os profissionais. E aí eu falei, não, vou fazer isso online, vou começar a convidar as pessoas online mesmo. E aí comecei a ligar pros amigos, pô, cara, iniciei o Cast dos Loucos, o meu podcast, e aí eu queria... trocar uma ideia com você, assim como a gente está fazendo aqui hoje. Eu queria pegar um determinado tema e simplificar ele, assim como eu já faço nos vídeos e tal. Pegar um tema sobre DWDM e, cara, fazer as perguntas mais simples e talvez mais toscas que ninguém faria, mas eu tenho certeza que as pessoas queriam fazer, mas elas não fazem por medo de falar, nossa, você fez essa pergunta, é algo tão óbvio. Mas para muita gente não. Então eu sempre fiz isso. Eu fazia as perguntas mais simples no meu podcast, pros mestres lá, e os provedores adoravam. Pô, Lu, cara, você perguntou bem aquilo que eu queria perguntar, mas eu tinha vergonha, porque... E aí eu criei o Cast dos Loucos, né? E aí foi. Fazia no YouTube, transmitia ao vivo no YouTube, e aí depois eu colocava no Deezer, no Spotify, em todas essas plataformas de áudio, né? E assim foram 70... 80 episódios, alguma coisa assim.
Nossa, muita coisa já.
Cara, foi assim, em 1-2 anos, assim, logo quando começou a pandemia, eu falei, não tenho o que fazer, o que eu vou fazer? Podcast. Cara, deu super certo.
E Moreiras, de 70 episódios, nenhum é com o Nick BR, você acredita nisso?
Existe, né?
Acho que ele tá esperando pro episódio 100, né?
É, eu acho que sim.
Cara, fazer um especial, não?
Deve ser.
Não, eu vou dizer por que eu não, nunca chamei o Nick. Eu sempre tive muita vontade de fazer conteúdo com vocês, mas, cara, eu não sei porque a gente sempre, às vezes, se coloca... Ah, eles não vão aceitar.
Eles não são loucos assim.
É, não, é sempre... Por mais que eu acho que sim, que vocês iriam aceitar, mas eu sempre pensava... Ah, não, acho que o pessoal do Nick não vai querer fazer o podcast comigo, né? Sei lá, apesar que eu já tive aqui, fui muito bem recebido já. Teve um evento aqui que eu vim, fui muito bem recebido. Mas a gente sempre fica, pô, não, se eu chamar... Não, pô, o Nick... Vai aceitar fazer um podcast comigo? Cast dos Loucos?
Pode chamar. Então, a gente já aceita sim, só que se for para falar de fibra ótica, de DWDM, talvez a gente não... Não é com a gente, né?
Nunca subi imposto.
Não, tem assunto.
Exatamente.
Cara, já falei.
Aí pessoal. Tem que ser sobre BGP, boas práticas, IP, IPv6, aí a gente fala.
Tem tema.
É, tem temas. Eu queria voltar um pouquinho atrás... Você comentou que você estava trabalhando no provedor, você já era terceirizado, quarteirizado, sexteirizado, não sei. Provavelmente você já trabalhava como PJ, você já tinha uma empresa. E daí você começou com a página do Facebook, depois o YouTube, depois o podcast. Mas em algum momento você falou, esse negócio aqui tem que virar um negócio, né? Tem que virar... Vou ganhar dinheiro com isso. Quando foi isso? Como foi isso? E como você fez acontecer? Se é que está acontecendo. Hoje você vive disso, né?
Vivo disso.
Ah, e como que foi essa transição, então, do técnico de telecom para o empreendedor que está empreendendo na área de telecom, mas com uma coisa um pouco diferente, né? Com conteúdo em telecom e tal. Como que é isso?
Total, cara, total. Meu primeiro... Que eu vi que eu tinha oportunidade de ganhar dinheiro com isso, né? De viver disso. Foi quando eu fiz meu primeiro anúncio para uma empresa do Sul lá, que eu tava bem no comecinho de tudo ainda, que eles me pagaram R$50 para me fazer um determinado vídeo, e aí eu gastei tipo R$150 para fazer o vídeo, gastei a mais ainda, mas eu falei, caramba, dá para ganhar dinheiro com isso daqui, olha que legal. E aí virou assim a chavinha, eu falei, pô, é com isso que eu vou trabalhar, é com isso que eu vou investir. E assim foi, né? Começou, conforme eu fui criando mais identidade, assim, no canal, comecei a criar mais notoriedade, assim, no mercado de telecom, comecei a ficar conhecido, né? As empresas começaram a me perguntar, porém eu fazia tudo ainda de forma muito amador, né? E aí realmente foi onde eu falei, não, vamos profissionalizar esse conteúdo. E aí foi onde eu comecei a criar quadros no canal, por exemplo, Loucos na Estrada. E aí eu comecei a colocar alguns patrocinadores dentro desse projeto. E aí eu entendi, eu tenho hoje o canal no YouTube, onde eu gero entretenimento de todas as formas hoje ainda. Eu tenho o cast dos Loucos, né? A gente fala mais dele mais pra frente, de novo, o Cast dos Loucos, tem o Loucos na Estrada, tem o Loucos Visita, tem o Loucos Unboxing, que aí, cara, hoje eu tenho a mídia, tenho ali, sei lá, 100 mil seguidores, gostaria até de mostrar, não sei se pode mostrar agora.
Pode mostrar.
Pô, queria mostrar aqui, cara. Nossa.
Ele quer esfregar na cara.
Ele
só
quer.
Só que a gente não tem essa plaquinha ainda.
A placa de 100 mil inscritos. Que inclusive essa placa, eu levo ela pra onde eu vou. Todos os eventos que eu vou, eu levo ela. Porque ela não é minha, cara. É da de todo mundo que se inscreveu. De todo mundo que participa e interage. Aí a galera tira foto e tal. E aí eu tenho hoje uma mídia considerável. E as empresas me procuram pra anunciar dentro das mídias loucas da Telecom. Pô, empresas que me procuram... As principais empresas hoje do mercado anunciam ou anunciaram com a Loucos da Telecom. A Loucos. Loucos. Da Telecom, não foi o Certinhos da Telecom, eles já começaram a entender que esse Loucos é de apaixonado, entendeu? E aí empresas, cara, Nokia, Huawei, TP-Link, Ubiquiti, empresas gigantes, nomes gigantes e consideráveis do mercado, nos procuraram e nos procuram, e a gente tem um relacionamento excelente, né, até hoje com todas elas, nos procuraram para produzir conteúdos para eles, né? Eles queriam divulgar dentro do nosso mercado. Porque hoje eu falo para um mercado nichado.
Eu queria fazer uma pergunta sobre essa virada de chave. Tem uma historinha aí que o pessoal conta de um general que atravessou uma ponte lá com as tropas e tal, e depois pôs fogo na ponte para não dar para voltar atrás, né? Com você foi assim? Você queimou a ponte, tipo, você parou de trabalhar como técnico, começou a fazer o conteúdo e falou, agora eu vou... Pediu as contas no provedor e falou, agora é isso aqui, vai ter que dar certo, senão, não sei, vou passar fome, mas vai ter que ser isso aqui. Ou não, você fez uma transição gradual, você estava ainda lá subindo em poste, fazendo fusão em fibra e gerando conteúdo e daí você fez devagarzinho para poder viver só disso. Como que foi a transição aí do Thalisson técnico para o Thalisson empreendedor, gerador de conteúdo, de entretenimento no YouTube e nos outros canais?
Bom, na época eu já estava trabalhando no provedor do meu irmão, quando começou realmente, quando eu comecei a viver mesmo assim do YouTube, não literalmente do YouTube, porque eu criei minha loja, Loucos da Telecom, aí eu vendia camisa, caneca, e eu já estava ganhando o mesmo que eu estava ganhando como técnico. E aí começou a surgir os convites para participar dos eventos. Pô, eu cheguei no meu irmão, falei assim, pô, então, precisava de uns dias para participar de um evento. E ele foi bem claro, falei, meu, ele falou, não tem como, eu preciso de você, você é um dos meus únicos técnicos que faz as coisas aqui e tal. E aí não tem como, eu falei, pô, e se eu colocar outra pessoa aqui e tal? E aí ele falou, cara, tenta, mas eu não consegui ninguém. Aí ele só falou que não tinha como. E aí eu já tava ganhando a mesma coisa de técnico, né? Foi assim, foi gradual, entendeu? Eu fui construindo aos poucos. Quando eu comecei a ganhar a mesma coisa que eu tava ganhando de técnico, que não era muito, né? Não era muito, só com a venda das minhas camisetas, que eu vendia adesivo pro Brasil todo. Aí eu cheguei nele e falei, pô, cara, então é o seguinte, eu vou deixar você... Né, com dor no coração, e vou investir aqui no meu sonho. Vou investir em algo que está dando certo aqui, que é a minha empresa. Minha empresa hoje tem nome, chama TES Marketing Digital, Eireli. Né, se tornou realmente uma empresa com CNPJ. E aí eu abandonei ele e, assim, foi meio que... Eu já estava ganhando a mesma coisa. Então eu falo, pô, meu salário de técnico tenho garantido aqui. Oscilava um pouco, oscilava, mas eu tinha garantido. Então, tipo assim, eu só não larguei, ai, vou viver. Não, eu tô ganhando, legal. Agora eu vou continuar trilhando aqui essa caminhada e vou atrás de mais.
Voltando aí nessa trajetória, eu queria saber, você falou muito ali de como deu certo. Qual foi a maior dificuldade nesse processo?
Cara, a maior dificuldade foi convencer, e até hoje é a maior dificuldade, é convencer as pessoas que o conteúdo que eu faço não é um conteúdo gambiarra. Porque eu acho que pelo nome, Loucos da Telecom, até hoje as pessoas acham que eu trago gambiarra, no caso do nome, sabe? Então, a maior dificuldade ainda acho que eu tenho hoje é essa. Apesar que não, muita gente já entende já o conteúdo que eu faço. Mas eu sempre tive ali apoio de família, minha família sempre acreditou mesmo em mim ali. Pô, cara, se é isso que você quer, vai forte, vai fundo. E eu sempre tive preparado também pra se der errado. Até hoje, cara, graças a Deus tem dado super certo. Mas de se precisar voltar a bater escada, problema nenhum. Pra mim, eu adoro isso.
Nessa linha ainda de coisas que deram errado, teve algum vídeo que você fez assim, lançou e o pessoal queria te cancelar? Ou até agora você faz bastante vídeos com análise de equipamento, esse tipo de coisa, né? Teve algum que a empresa chegou para você, te entregou o equipamento e você falou, meu Deus, agora... Não precisa citar o nome da empresa se teve, né? Mas, assim, putz, esse equipamento é muito ruim, não consigo fazer esse vídeo. Teve algum caso desse tipo?
Já teve vídeo que eu fui cancelado por cortes que tiraram de contexto. Um vídeo que eu falei assim, os provedores têm que se unir. Eu comecei a falar um pouco da união dos provedores e tal. Gente, vocês têm que se unir, têm que se unir. E aí eu falei assim, provedores, vocês têm que se unir. Se vocês não se unir, as grandes vai vir, vai engolir todos vocês e pronto, e acabou. E aí meio que tiraram meio fora de contexto e até um patrocinador chegou em mim, pô, o pessoal tá... E aí eu mandei o vídeo na íntegra, eu falei, não, cara, só dá uma assistida. Aí ele, então, só releva. E aí, questão de produto, nossa, várias e várias e várias vezes. Às vezes a gente recebe um produto lá que não é bom. A gente não faz. Hoje eu já tenho essa liberdade de conseguir recusar muito. Nossa, todo dia alguém bate lá na porta querendo fazer um anúncio. Mas hoje a gente já tem um filtro muito grande, porque eu entendi que o que eu falo ali influencia pessoas. Primeira vez que eu fiz um vídeo de uma CTO, o cara falou, meu, vi o vídeo de você montando lá, achei legal, acabei de ligar e comprar 300 CTO daquela lá. E aí eu falei, opa, peraí, cara, eu tô influenciando as pessoas, então tem que ter um cuidado muito grande com isso. Mas acontece muito da gente receber um NU, a ONU não bater a velocidade, a pessoa manda lá, cara, esse aqui bate 600 megas, não sei aí. A gente testa tudo antes de colocar no canal lá. E aí a gente testa o NU e dá 300 mega. Não vai. Aí a gente liga lá e fala, você quer o vídeo falando que só passa os 300? Porque a gente vai falar que só passa os 300. Ou você quer entender o seu equipamento, talvez é só uma atualização. Aí às vezes o produto vem pra gente sem atualizar. Às vezes a gente atualiza ali a firmware dele e vai, funciona. Aí, opa. Mas a gente sempre conversa ali com o parceiro antes. Cara, não, o produto que você mandou, ele não atende o que você tá falando. E aí?
Mas você tem uma equipe pra fazer essa testagem ou você usa o provedor do seu irmão? Como funciona?
Cara, uso o provedor do meu irmão e eu tenho uma equipe hoje, né? Hoje eu não trabalho mais sozinho, né? A Lux da Telecom se tornou realmente uma empresa muito séria hoje. Considero muito sério no mercado de telecom, na apresentação de produto, teste, principalmente quando a gente traz pessoas qualificadas para falar no canal. Mas hoje eu tenho uma equipe que é composta por mim, o apresentador, dono da empresa. Eu tenho um gerente, que hoje também é o meu irmão, mas ele trabalha fixo para mim, o meu irmão. Eu tenho um editor de vídeo, que trabalha fixo para mim também. Eu tenho uma designer de artes também, que trabalha fixo para mim. Tenho um financeiro, uma pessoa que cuida só do meu financeiro, paga as contas, emite os boletos lá para os parceiros, paga o salário de todo mundo, né? Então tem um financeiro de trabalho exclusivo para mim. E agora eu contratei mais uma pessoa que eu chamo de dealer. Cara, ela tá responsável por distribuir o conteúdo ali para todo mundo, dela ficar cobrando todo mundo. Hoje a gente tem bastante parceiro, né? Muita gente que anuncia com a gente. Então essa pessoa fica responsável por entrar em contato todos os dias com todos os nossos parceiros, vendo se eles querem mandar alguma coisa, se tem novidade. Ah, tem. Então tá, é um vídeo? Manda pro editor. Tá, o editor mandou o vídeo, precisa de uma arte? Ela vai e pede a arte lá pra designer. A designer vem e manda. Aí ela pega a arte e manda pro editor. Ela é responsável por isso. Então tá sendo muito importante, inclusive, essa pessoa na empresa agora.
Como
uma empresa de 5 funcionários. O louco, o cara que batia escada, que começou a gravar conteúdo pra internet sem perspectiva nenhuma.
Sem equipamento, né?
Com 3 equipamentos, né? Sem equipamento nem, literalmente, dessa empresa aí, quando eu comecei a gravar, não tinha nada. Não. E sem perspectiva, comecei a gravar por diversão, por mostrar o meu dia a dia, porque eu gostava. E aí, cara, começou a se tornar um trabalho sério, estruturei como empresa e hoje é uma empresa que tem 5 funcionários.
E como que você enxerga o seu momento agora, assim? Você acha que já tá famoso? Alcançou tudo que você queria?
Não, cara, de jeito nenhum. Nossa, eu não, acho que eu não alcancei nem 1% do que eu quero, do que eu quero alcançar. Eu ainda quero
fazer... Você quer a plaquinha de 1 milhão, né?
Ah, de fato, eu quero a placa de 1 milhão. E todo ano agora, eu já tô com um projeto novo já pro ano que vem, que é ter um Lux na estrada, né? Que foi o projeto desse ano. Ano que vem eu já quero fazer outra coisa. E todo ano vim com uma coisa diferente, apresentar algo diferente assim para nossa audiência. E quando eu falo assim que eu quero trazer e apresentar, não é porque eu quero só colocar um patrocínio e tal. Cara, eu amo isso daqui, eu adoro fazer o que eu faço, sabe? De verdade. Eu adoro receber uma CTO, apresentar um produto nas feiras, ficar horas e horas falando com os provedores, sabe? Eu gosto muito de fazer o que eu faço.
Como que você definiria hoje a Locus da Telecom, a empresa, o seu trabalho em si? Qual que é assim, a sua missão? O que você leva para os teus espectadores, ouvintes, seguidores?
Eu costumo dizer que é, além do entretenimento, né, um local onde eles possam, entender um pouco mais das coisas, conhecer um pouco mais das coisas de uma maneira mais simples, né? É isso que eu acho que eu vejo um pouco da missão da Lux da Telecom. A gente tem muito dono de provedor, que ele joga aqui, ele tinha uma padaria, ele vendeu essa padaria, ele pegou um dinheiro e montou um provedor. E ele não faz ideia de nada. Só que ele tem, sei lá, 5 milhões no bolso, quer investir e não sabe por onde começar. Ele vai e começa a ver um vídeo ali no canal da Lux. Como montar um provedor, quanto custa. Cara, ó, equipamento, eu já começo a alertar. Todos os equipamentos é com nota fiscal. Produto é homologado pela Anatel. Vai começar com link, é dedicado. Se você for começar fora disso, cara, você tá começando errado. Desculpa, mas eu tenho que te falar a verdade. Eu tive pessoas que chegaram em mim e falaram, Thales, você tem um canal importante, você tem que transmitir a verdade. Então eu fico nessa. Ó, gente, produto homologado. Eu apanho muito por isso também. Eu vou falar que o pessoal tem que ficar comprando produto homologado e com nota fiscal. Mas eu falo, mas é, cara, você quer o quê?
Deixa eu emendar aqui, então, com isso que você falou, porque já está aqui coçando a língua aqui para te perguntar sobre tecnologia. Porque você tem muito contato com o pessoal dos provedores, com o pessoal do dia a dia e com muitos produtos. O que você vê por aí como boa prática, como dando certo pro pessoal dos provedores, regionais, dos provedores menores, ou em geral até? O que você vê aí como tecnologia que está sendo usada e que está funcionando muito bem, tipo de produto? E o que você vê, talvez, aí no futuro?
O que eu estou vendo ser muito utilizado, tem dado muito certo, eles usarem um case só. Muito provedor investe ali no um case só, não, perdão. É investimento ali no POP dele. Cara, tem provedor que tem um carinho, que blinda aquilo a 7 chaves. Isso tem dado muito certo. Quando o cara investe ali no coração da empresa dele, ele coloca uma OLT boa, ele coloca um concentrador bom, ele coloca ali um N8000 e tal, ele começa a investir ali no 6730 para fazer os anéis, começa a comprar um link de qualidade, né? E aí eu vejo, o cara coloca banco de baterias, gerador e tal. Então, o que eu tenho visto é muito disso, o pessoal investindo muito ali no coração da empresa, no POP, né? Tem de mais tecnológico possível. E dentro, hoje, da casa do assinante, são os planos giga, né? São Wi-Fi 6. Agora a gente tem um provedor lá do Sul, né? Que eu já recebi o convite para fazer a visita lá. Me convidei, aí eles aceitaram. Que é a Nax, que eles estão vendendo 6 gigas para o assinante final. Então, pô, olha esse case. 6 gigas no assinante final. Olha onde a gente tá, cara, já, né? Então é isso, cara. É o cara investir... Eu tô vendo muito isso. O cara investindo muito ali no POP dele e investindo dentro da casa do assinante, com equipamento bom. Já, cara, com... Às vezes, tem muitos ainda que não estão no Wi-Fi 6, mas eles têm ali um 2.4, 5 GHz, um equipamento bom, sabe? Uma ONU boa, um roteador bom.
Só para ver se eu entendi direito. Então, de forma assim genérica, você está falando que o que você vê dando mais certo por aí é quando o provedor tem essa preocupação com qualidade. Por exemplo, de comprar equipamento homologado, de comprar equipamento de boa qualidade, de investir no data center dele, de investir num equipamento de boa qualidade na casa do cliente. Não só procurar, sei lá, o que tem o menor preço, o que vai dar uma margem de lucro. Pelo que você, pela tua visão, a qualidade é mais negócio do que procurar a economia, por exemplo.
Total. Até porque homologar, todo mundo homologa, né? Eu já tive uma lista assim de, sei lá, 10 conectores, 10 CTOs, todas homologadas, só que todas têm o seu nível. Inicial e a top zona lá. Todas homologadas, todas com notas, mas tem os provedores estão... Os provedores hoje, eles estão investindo sim, cara, em coisa boa, sabe? Mas o que está começando ali, começa com uma coisa mais barata, mas os cases de sucesso estão sendo, os caras estão investindo nos produtos que têm maior qualidade hoje, né? Estão entendendo, estão tirando uma caixa menor, colocando aquela caixa que eu falei, o NE8000.
Investimento nas pessoas, Thalisson, porque assim, tem uma história que a gente ouve, até relacionada aos técnicos de campo, que o provedor coloca lá o equipamento de melhor qualidade, oferece não sei quantos gigas para o cliente e tal. Pá. Aí o técnico que vai lá levar a fibra e instalar a CPE na casa do cliente, sei lá, vai com o pé sujo de barro, não trata bem o cliente, esse tipo de coisa. Você mesmo comentou que quando você entrou na empresa, você não tinha nem informação, né? Você aprendeu lá. Você acha que as empresas estão melhorando isso, dando mais cuidado, tendo mais cuidado com a formação dos técnicos? Você acha que isso é importante? Não é? Eu queria algum comentário seu sobre isso.
Isso é muito importante, isso tem mudado muito, né? Desde quando eu comecei para hoje, isso mudou demais, demais mesmo. Hoje os técnicos não estão mais tão largados que era daquela forma, por mais que hoje existam empresas dessa forma, mas eu sempre falei que hoje os técnicos estão muito bem tratados em pequenos provedores do que grandes operadoras, e isso é um fato mesmo. E até porque os técnicos hoje estão optando por trabalhar em pequenos provedores, por terem condições melhores e tal. E questão de treinamento, sim, cara. Eu tenho, vocês devem conhecer o Josimar Fiorini. É um cara sensacional, um professor sensacional. E ele tem rodado, é um grande amigo mesmo. E ele tem rodado o Brasil ministrando treinamento. E o treinamento dele, assim, é um treinamento de ponta. E, cara, ele lota um auditório que a empresa contrata ele, né, e coloca todos os técnicos para fazer aquele treinamento com ele. Não só com ele, com outras pessoas também, mas hoje tem esse investimento, sim, no técnico. Mas muito tem que partir do técnico também, tá? Não adianta, eu conheço o provedor chegando em mim, pô, Thalisson, paguei um curso pro cara, investi no cara... Deu 2 dias, o cara saiu da minha empresa. Só abala um pouco o coração do provedor.
mas né, isso sai caro pro provedor. Mas imagina se o cara, sem fazer o curso, tivesse ficado.
Ah,
com certeza. Que ia ser mais caro? O cara ter feito o curso e ido embora, ou o cara ruim ficar?
Com certeza. E eles estão optando muito hoje por técnicos novos, tá? Aqueles técnicos que cheio de vício de trabalhar dessa forma e fazer dessa maneira... Eles já estão tirando já, eles estão querendo a galera nova já para moldar essa galera nova do jeito com os costumes da empresa.
É legal de ver que os provedores regionais estão investindo bastante, né, nas pessoas, nos equipamentos, ele está evoluindo, a gente vê que a internet aqui no Brasil tem melhorado bastante, mas a gente está chegando já no final da nossa entrevista. E eu queria saber, se você tem alguma história engraçada, alguma loucura aí para a gente contar aqui para os nossos ouvintes.
Tenho, cara. Eu vou contar o dia que eu quase desisti de trabalhar com telecom. Foi aqui pertinho, aqui na Ponte João Dias. Teve um rompimento aí, cara. Na época eu trabalhava como técnico ainda lá na empresa. E aí teve um rompimento. E, ok, eu tava lá, a gente foi em duas equipes lá fazer essa manutenção. E aí a gente achou o cabo. Oh, maravilha. Assim, sem técnico, né? Sem dinheiro pra nada. Sem dinheiro pra nada, praticamente. Sem o VR, sem VA, já tudo gasto já. E aí de dia tava aquele sol, a gente falou, pô, tá tranquilo, vamos lá fazer esse rompimento. Virou a noite. A gente trabalhou o dia todo, deu 6 horas, chegamos em casa, Nextel tocou, opa, rompimento. A gente vem aqui pra João Dias, chega aqui 8 horas da noite, de camisa e tal, não sei o quê. Começamos a fazer o rompimento. Cara, começou a esfriar. E a gente não conseguia resolver o rompimento. Fusionava o cabo, não subia. Aí andava mais um pouquinho, descobria que o cabo estava cortado um pouquinho mais para frente. E aí fazia as duas pontas lá, passava o cabo de novo e nada. E a hora passando. O suporte também não respondia. Começou a esfriar, cara, esfriar. Mas esfriar de um tal jeito que eu nunca na minha vida passei um frio daquele. A gente ligava o carro e ficava em cima do motor, assim, pra ficar quentinho.
Tipo gato,
né? É, cara, porque a caixa de emenda tava do lado de fora, na mesa. Então, dava pra ficar no carro, né? Tava mexendo ali toda hora, fusionando, e ficava do lado do motor do carro. Cara, deu 6 horas da manhã. Viramos a noite, hein? Fechamos a caixa. Resolvemos. Eu assim, eu falei, eu chorando já, não vou mais, eu não cara, eu nunca mais na minha vida eu vou trabalhar. Já tava alguns anos, nunca mais na minha vida eu vou passar por isso, tá louco. E aí tá, a gente no carro, começou a ir embora, no primeiro raiar do sol que bateu no meu braço, eu chorei.
É o filme
eu
da
chorei,
vida do
Thales, cara, eu chorei. Bateu o raiar, eu falei, não acredito. Eu chorei, chorei. Aí no outro dia a gente virou de novo à noite, atrapalhando, e assim foi.
O filme, A Procura da Felicidade.
A Procura da Felicidade. Isso rolou, isso, nossa, isso me marcou muito essa história. Foi o dia que eu quase desisti.
Ainda bem que não, né?
Sim, com certeza.
E agora o pessoal usa bastante do seu conhecimento e dos seus episódios feitos com outras pessoas. Para melhorar a rede deles.
Sim, né? Sim, melhorar com o certeza. Telecom. Sim, sim. Como eu falei, né? Graças a muitas das pessoas que também confiam em mim, no meu trabalho, que aceitam vir também no canal apresentar produtos e coisas e dar aulas lá.
Então, estamos esperando o convite agora.
Tá. Posso só dizer quando vai voltar aqui o Cast dos Loucos, tudo?
Com a gente?
Também, cara. Pô, vai ser uma honra lá voltar com vocês, né? Também, eu já tinha lá, eu tava fazendo no estúdio lá dos amigos lá da Zap, né? Mas não tava tão viável pra mim em distância e tal. E aí agora eu tô eu mesmo montando um estúdio lá, no meu estúdiozinho. Então, tô já comprando os equipamentos assim, igual esses aqui. Vou montar um cenário bem maneiro mesmo, com a cara de telecom, com CTO colada na parede e tal. Fio e tudo, e hack, um cenário maneiro. E aí vai voltar lá o Cast dos Loucos, uma, duas vezes na semana, de uma maneira bem, bem legal aí, falando também de empreendedorismo, trazer donos de distribuidoras, donos de grandes provedores, para contar um pouco da história lá.
E quando vai ser?
E vocês também, né?
Quando
cara,
vai voltar?
Não tem ainda a data específica, mas no máximo Oxi. Mês que vem, metade no mês que vem, já tá pronto já. É porque mês que vem tem os eventos, Olinda e tal. Então, a partir da segunda quinzena ali do mês que vem...
Você tá falando maio, né?
Porque maio.
A pessoa pode estar ouvindo depois.
Então, ah,
maio de 2020.
Maio de 2020, pois. Provavelmente ali
2020?
No...
Já foi.
Não, 2022. Provavelmente ali no dia 20.
Oh,
quer dizer,
cobrar,
no dia
hein?
20 de maio, a gente deve voltar ali com...
20 de maio, pessoal.
Com toda a força. E aí vai ser uma honra receber vocês lá nessa estreia aí, cara. Reestreia.
A gente agradece a sua participação aqui, Thaleson. A conversa realmente foi muito boa. Eu gostei bastante, aprendi bastante. Você quer deixar algum comentário final aí para os nossos ouvintes?
Quero, cara. Se inscreve no canal Lux da Telecom lá no YouTube.
Ah, você tá de brincadeira. Fala para se inscrever no nosso.
Se inscreve no canal do Nick também.
Você já conseguiu 100 mil.
Rumo aos 200 mil e rumo aos 100 mil também no canal. No canal do Nick, né? Acho que vocês devem estar vendo por aí, né? Mas se inscreve lá no nosso canal e acompanha. Quem não conhecia, vai lá entender e conhecer, porque tem conteúdo para todos os públicos de telecom lá, cara. Desde o cara que trabalha só com redes ao cara de campo, tem certeza que se falar, você vai encontrar alguma coisa que você gosta.
Valeu, Thaleson. Obrigado aí. Realmente, o seu canal é excelente. A gente fica a recomendação para todo mundo aí acompanhar também. Muito
obrigado, bom. Cara. Valeu.
Obrigado, hein. Bom, a conversa foi muito boa, mas eu queria dar os últimos avisos para a gente finalizar o nosso episódio. Para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse septro.br/cursos-eventos. Se ficar com alguma dificuldade, vai lá na descrição do podcast que você vai ter ali a URL certinha.
Se você tem sugestão de temas, dúvidas, elogios, mesmo críticas construtivas, mande um e-mail para cursosceptro@nic.br. E para os ouvintes que nos seguem no Spotify, lembrem de ativar o sininho e assim receber as notificações dos novos episódios. Eu quero também convidar a todos para que se inscrevam em nossas redes sociais, para não perder nenhum conteúdo importante. Vocês nos encontram no Twitter como @comuniquebr e nas outras redes, Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram, nós somos @nicbr. No YouTube, é só procurar por NickBR Vídeos.
E vamos atrás da plaquinha aí dos 100 mil do Loucos, né?
Isso mesmo.
Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da Camada 8. Até mais.
Até mais, pessoal. E é bom lembrar que essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios .br. Registre o seu .br.